O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a imposição aos partidos de que o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral seja destinado de forma proporcional às campanhas de candidatas e candidatos negros. Essa obrigação, no entanto, passará a valer a partir da eleição de 2022. Para comentar essa decisão, eu converso agora com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, muito bom dia e obrigada pela entrevista aqui ao Conexão Senado.
Agradeço, Samara, por essa oportunidade para falar de um tema que me é tão caro, né? Que é a própria história das nossas vidas, né? Alguns dados. O Brasil tem 212 milhões de habitantes, conforme o IBGE. Entre os 513 assentos na Câmara Federal, foram eleitos nas últimas eleições 436 homens e 77 mulheres. São 27 deputados a mais que a legislatura anterior. Mas veja a distância ainda que temos no equilíbrio entre homens e mulheres, e as mulheres são mais que a metade da população. O Tribunal Superior Eleitoral informa que no Senado Federal são 7 mulheres que foram eleitas, mesmo número de 2010. Agora representam em torno de 13% somente de senadoras. O desequilíbrio da representatividade nos parlamentos do Brasil precisa mudar, pois só assim teremos políticas públicas pontuais para todos e todas, sejam negros, sejam brancos, sejam homens, sejam mulheres. Segundo um estudo da própria Fundação Getúlio Vargas, homens brancos representam 43,1% das candidaturas e recebem em média 58,5% de recursos, enquanto apenas 26% são candidatos negros e recebem em torno de 16%. No caso das mulheres é pior, são 12,9% de candidatas à Câmara recebendo 6,7% do recurso e as mulheres que não são negras recebem 18,1%, ou seja, no mínimo 2,5 vezes a mais.
Isso, na distribuição desses recursos que os partidos têm disponíveis para as candidaturas, o que o estudo mostrou é que esse dinheiro está indo mais para as candidaturas de pessoas brancas do que de pessoas negras. Então, eu pergunto ao senhor, há de fato, no momento, uma desigualdade implícita nessa divisão do dinheiro dos partidos para essas candidaturas? Há aí uma espécie de racismo mesmo em relação à divisão do dinheiro dos partidos?
Quanto a isso, infelizmente, não há nenhuma dúvida, né? E por isso que o tribunal, eu entendi que foi correta a decisão do tribunal. Se fosse esperar pelo parlamento, dificilmente isso ia acontecer. Nós temos muita dificuldade, inclusive no próprio parlamento, me refiro ao Congresso, de aprovar políticas que vão buscar um equilíbrio, né, numa candidatura entre homens e mulheres e negros e negras e aqueles que não são, né? Então, a decisão prevê a equiparação do tempo de propaganda política do rádio e TV sendo dividida em 50% para as brancos e negros. Com isso, o que eu estou dizendo? Nós estamos, de fato, apontando caminhos para que políticas públicas venham atender os setores mais vulneráveis. No caso, pela provocação feita, ou seja, pela consulta feita pela senadora Benedita e pela Educafro, e que eu também fui um dos signatários, e depois, em nome da Comissão de Direitos Humanos do Senado, encaminhei ofício apoiando essa provocação positiva, né? Essa ação, nós temos claro que existe essa. O Brasil é um país preconceituoso, racista, e que há uma exclusão muito grande do povo negro em todas as instâncias. Não é só no parlamento, é no executivo, é no, eu diria, é no ponto acadêmico, quantos reitores você tem negros, né? É inclusive nas Forças Armadas, são exceções. É na iniciativa privada, tudo vira exceção. Nós mesmos somos uma exceção se você olhar o quadro de quantos senadores ou senadoras nós temos, né? Por isso que eu, além de apoiar a decisão que vai garantir a busca desse equilíbrio na disputa eleitoral com espaços na TV e recurso financeiro idêntico, entre brancos e negros e brancas e negras também, Eu também entendo que é uma vitória importante. Bom, tudo bem, não passou para esse ano, mas qual é a recomendação que eu faço? Que os partidos se adiantem e que já dentro do possível apliquem esse ano, para que daqui a 2 anos, 2022, a gente possa efetivamente ter uma disputa mais igual entre os diversos segmentos que compõem a sociedade brasileira. Eu fico muito feliz com a própria declaração do presidente Barroso, quando ele disse: hoje o TSE afirmou que estamos do lado dos que combatem o racismo, dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Eu acho que ele foi muito feliz nessa fala, né? Ele disse que é um momento muito importante da vida do tribunal do país, e ele conclui dizendo, no meio da fala dele, há momentos da vida em que cada um precisa escolher de que lado da história precisa estar, disse Barroso, dizendo: nós somos contra o racismo.
Senador, eu aproveito então, já que o senhor tocou nessa questão da discussão sobre se há ou não o racismo, de que lado que as pessoas estão, o senhor acompanha discussões nas redes sociais, hoje em dia muito polarizada essas discussões. Há na sociedade hoje pensamentos publicados que questionam se o Brasil realmente é um país racista. E eu pergunto ao senhor, a gente já conhece a sua trajetória não só no Senado, na vida pública, que argumentos o senhor teria para apresentar a essas pessoas que discordam que o Brasil seja um país racista?
Só olhar a nossa própria história, se quiser o passado, o presente e a perspectiva de futuro a curto prazo. Nós fomos o último país do mundo a abolir a escravatura. O último. E quando aboliram a escravatura, ainda disseram aos negros: não será dado direito de estudar, nem de um trabalho formalizado, não receberão ferramentas e não pode ter terra. Bom, de lá para cá, essa visão foi passada de geração em geração. Tanto é, se eu te perguntar hoje: você conhece algum grande fazendeiro negro? Eu não conheço. Você conhece, na realidade brasileira, quantos grandes empresários negros nós temos? Não é falta de capacidade, não. Nós temos pessoas preparadas, capacitadas, mas só que, de geração para geração é passado aquilo que eles acumularam no longo dos séculos, né? Se você analisar hoje onde estão a maioria dos negros em matéria salarial, na própria iniciativa privada, com os melhores salários, você pode ver que é isso mesmo. Onde moram os negros? Nas comunidades mais pobres. Por quê? Porque houve um tal de racismo velado, excluíram os negros para não permitir a sua ascensão e ainda vendiam nas próprias salas de aula, sou testemunha disso, que o negro não tinha a mesma capacidade de um branco. Eu participei disso. Eu ouvi, eu discuti com professores e chegou a dizer: olha, na minha época era ginásio científico, né? Que o negro nasceu para arrancar paralelepípedo e eu não passaria disso. Claro que eu já presidia o Grêmio Estudantil e fui para cima dele, chamamos a diretora e a diretora disse que eu tinha razão e ele teve que me aceitar na sala de aula com essa minha posição. Então é uma luta permanente para mostrar que há uma política de exclusão. No Brasil, na verdade, existe um apartheid. Só que é um apartheid disfarçado. Só você olhar nas zonas mais ricas do nosso país, é só olhar dentro da estrutura do poder do nosso país, você quase não vai, sempre haverá exceções, encontrar negros e negras. Quem mais morre de feminicídio? Mulheres negras. Quem mais estão nas prisões? Homens negros. Quem é que são abordados de forma ostensiva e que grande parte levam à morte? É inegável que cada 10, 8 são negros. Que existe uma verdade tão forte que dói muito. Não penso que eu estou falando isso com alegria. Eu estou falando com dor. Mas existe, sim, o preconceito racial no país. E nós temos que enfrentar isso. Como é que enfrentamos isso? Primeiro, é permitir que a lei que nós aprovamos há muito tempo atrás, que se conte a verdadeira história do povo negro na formação do povo brasileiro seja contada na sala de aula. Sabe quantos municípios adotam? E é uma lei. Em torno de 20% a 25% não passa disso.
Tá certo. Eu converso com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sobre essa decisão do TSE, que aprovou a imposição aos partidos de que o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral seja destinado de forma proporcional às campanhas de candidatas e candidatos negros na eleição, a partir já da eleição de 2022. Agora, senador, uma das discussões que ficou, pelo menos por enquanto, de fora da decisão do TSE é em relação às cotas, né? Porque há já a obrigatoriedade das cotas de gênero, mas o TSE respondeu negativamente a um dos quesitos apresentados nessa ação, nessa consulta, né, da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, descartando, então, a imposição de reserva de vagas nos partidos políticos para candidatos negros. O senhor concorda com essa visão do TSE?
Não, eu acompanhei toda a votação, como era a parte interessada, e eu fui um signatário. O TSE disse que isso compete ao Congresso Nacional, como já fez outras leis de cotas, todas passaram pelo referendo do Congresso. Né? O TSE disse que isso é uma decisão que o Congresso tem que tomar, porque é inegável. O caminho é a política e a educação. Se na educação nós abrimos portas, nós temos que permitir também que na política nós tenhamos portas abertas para que efetivamente a gente garanta que o corte da sociedade dentro do parlamento, seja a Câmara de Vereadores, Executivo, enfim, de todo o processo eleitoral, nós tenhamos, enfim, negros e negras também. É um processo. Eu sempre digo que cota não é o fim, mas é o meio para atingir o equilíbrio para que todos sejam representados nos espaços de poder.
Tá certo, então, senador Paulo Paim. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas opiniões aqui sobre essa questão da decisão do TSE em relação à divisão de recursos partidários. Muito obrigada e bom dia.
Bom dia.